Bom dia a todos os nobres colegas. Verificando a existência de quórum, dou para aberta a presente e instalada a presente sessão ordinária. Leitura e discussão e votação e assinatura da ata da 21ª reunião ordinária ocorrida no dia 5 de dezembro. Como não há nada a contestar nem a falar, dou por aprovada. Ordem do dia. Em razão da ausência momentânea de alguns membros da sessão, eu vou direcionar os trabalhos para algumas comunicações que podem ser realizadas, haja vista de coro e não tem maiores indagações a fazer. É 2.3. Eu estou pulando 2.1 e 2.2, que é remoção por antiguidade e remoção por vencimento. Então eu estou no aguardo, enquanto isto, para não atrasar os trabalhos, passamos para o 2.3. Pois não.
Hein? 2.3 é de Dr. Luiz Walter. Não ficou acordado que na ausência aí o substituto não chegou ainda. Então era interessante não colocar.
Essa é que é a dificuldade nossa, não é? 2.3 é um pedido de conversão.
Seria até simples, mas diz que agora respeita o que o voto na realidade é exteriorizado. Em sessão.
Do 2.4, vamos para o 2.4, então.
Sim, coisa.
Que dá certo, 2.4 dá certo.
Relatório das correções.
Esse é o relatório 2.5, 2.4 é banco de horas.
Banco de horas.
Da escola superior.
Olha, vamos lá, 2.4, então, 2.4. Apreciação do relatório geral do banco de horas referente à participação, frequência e aproveitamento dos membros do Ministério Público de Sergipe no período de 19 de dezembro de 2018 a 18 de dezembro de 2019, referente aos últimos 12 meses. A apresentação foi apresentada, mas eu não entendi esse pleito aqui. Para mim foi a primeira vez que eu vi esse bancos de horas.
Eu achei interessante.
É
o seguinte, inclusive eu tive a curiosidade. Eu tive a curiosidade. Só dois procuradores participaram desse banco de horas. Doutor Cristina e eu. Os demais não tem nenhum com registro. Eu achei interessante porque serve até para um momento de uma avaliação para promoção e remoção.
Sim.
Consta todos os promotores e todos os membros do Ministério Público que participaram de algum curso da escola superior com a carga horária. Eu só tenho 4 horas. Tem gente com 48 horas de carga.
Inclusive isso foi assunto discutido em reuniões anteriores aqui.
Como ser verdadeira.
Inclusive a doutora Conceição fez umas observações e tal.
É isso mesmo. Exatamente. Todos os membros estão.
Então, pronto. Estamos cientes, né? Ficamos cientes, então. Aí.
Tem um e-mail, tem questão de economia, porque eram muitas folhas.
Eu vi. E está certo. Eu recebi. E li. Até me surpreendi, porque eu estou lá dentro. Eu me ensino, não lembrava.
Fico assim. Olha. Nós temos muitas exceções. Como o Celso Mendes faz parte dessa comissão de ações institucionais, tem muitas vezes que tem muito trabalho. Eu, como, apesar de subprocurador, começando, mas eu tenho reunião todo dia com os assuntos.
Doutor Angela Chopoco mandou ontem para a comissão via, doutor Eduardo Dávila, 211 artigos.
Eu com esse planejamento.
211 artigos. Para a gente fazer o regimento, já vai quase um ano, revisar o regimento.
Regimento interno, né?
Mas regimento interno onde você quer avisar?
Do GSI.
Do GSI? Não, primeiro terminar a gente faz. Mas primeiro vamos terminar o
nosso. Não, isso deve estar na CEPAI.
O nosso sugerir que o nosso está indo bem, está progredindo.
Eu não pude marcar agora no mês de janeiro, porque o doutor Augusto César.
É 12 de fevereiro a reunião.
Ficou marcado para 12 de fevereiro.
Eu por mim que ia estar pegando em janeiro.
Mas eu acho que ele vai bem, está indo bem, está progredindo.
Algumas pessoas,
Eu acho que a gente encerra aí. Está indo muito bem.
Imagine 211 artigos. Que mexe até com o comércio de alimentação aqui.
É, senão embola tudo, é pior. Vamos fazer cada coisa de uma vez, que a gente pode se concentrar melhor. Pois bem, então vamos seguir, né? 2.5. Nós estamos seguindo no que a gente é possível.
É, é o da comida.
Quem?
São as correções.
Não tem, né? A nossa secretária aqui do conselho já recebeu uma comunicação que o doutor Márcio Mota não vai poder estar presente.
É, mas o corrigidor é a doutora Conceição.
Corrigidora... Ah, ela está na casa?
Está, não.
Está chegando.
Ela está corrigidora. Agora,
sei, como assim substituiria
casa...
quem?
Luiz Valdo.
Então, não há problema.
A gente
pode tirar da pauta alguns. Eu diria, eu acharia de bom tamanho tirar, como está ausente, não tem ninguém substituindo, os votos de doutor Luiz Valdo, a gente substituía.
É
uma homologação. Se é uma homologação, a gente pode seguir. Mas esse aqui tinha 2.3 aqui, que a gente subiu, que era dele, né? Disse que era dele, né? Entendeu?
Entendi. Não, mas o problema todo é que uma das sessões que eu participei aqui ficou assinalado de que a ausência, porque o voto na realidade é dado na sessão. A gente tem conhecimento prévio, mas é dado na sessão.
Pois é, mas não é exatamente isso que eu estou dizendo, tirar.
É melhor retirar, exato.
Entendeu? É esse o meu ponto de vista.
É um prejuízo grande, mas eu acho que é melhor.
Entendeu?
O voto já tem conhecimento.
Já fiz, nos períodos anteriores no qual eu participei, tudo homologado, sem divergência, a gente aprovava, né? Mas que a gente
não,
andava.
Eu não quero quebrar a rotina, não.
Não vamos mexer nisso. Se foi assim combinado, tudo bem. Mas no meu período, que eu fiquei 4 anos, a gente não atrasava o processo. O voto estava ali, mas...
Sei que o voto é realmente dado, a gente pode considerar que o voto é dado na sessão, porque, na verdade, todos nós já,
tem conhecimento.
Já temos conhecimento.
É colocado na rede, para a gente ver.
Tem conhecimento, é aberto, não é como no tribunal que o voto fica fechado.
Fechado, já abre
o voto só é conhecido no dia.
Não, o voto de lado, não é fechado não, para os jogadores.
Para eles.
Para os jogadores, mas aqui é aberto para todo mundo, para todos os efeitos o voto foi dado, só está faltando o voto dos demais.
Não, eu só estou exteriorizando, que não sei se a senhora está presente.
Na Câmara é aberto entre eles.
No ano passado, ficou pactuado aqui de que agora o voto só seria possível ser exteriorizado se tivesse o titular ou o substituto.
Pronto, não há problema. Como não tem titular nem substituto, eu vou suspender os procedimentos do conselheiro doutor Luiz Walter.
É uma prática.
Botar assim na ata.
É dado na hora.
Na hora. Então, fica assim.
Não, e eu me lembrei que essa discussão surgiu exatamente que foi o voto alterado naquela problemática que envolvia a remoção de um promotor que não foi habilitado, deixou de habilitar. Eu peguei aquele calor da discussão.
Não, aquele tipo de coisa realmente é na hora. A gente não lança antes. Aquele voto de remoção e promoção.
É, como eu estou fazendo aqui. O meu cuidado que eu estou tendo aqui. Por isso que o cuidado que eu estou tendo, das remoções e promoções, ver se chega mais gente e tal. É. Principalmente a corrigidora para a gente. Chega na coisa, a gente faz os votos aqui, a remoção e a promoção.
Aqui já teve caso do promotor pedir antes da sessão, o promotor pedir reconsideração, porque já
sim,
tem o sistema.
Já tivemos até na sessão. Caso. Já tivemos sim. Vamos seguir no que for possível, para não atrasar.
É, eu só vou pedir o seguinte, como eu já abri e olhei um por um, para não ter que olhar de novo, quando vier na próxima sessão, ele já vi com alguma, esses que já participaram, vi com alguma marquinha de que eles já tiveram.
Já foram colocados em pauta.
Já voltando a pauta.
Não, eu acho que. Ah, não. Porque é gabinete 3. É, de qualquer maneira, ele pode acrescentar mais
alguma. Mas vai acrescentar. Vai aqui nos próximos 15 dias. Daí vai misturar os antigos com os novos. Eu vou ter que olhar tudo de novo. Então,
de marcar, né?
Marcar para economizar meu trabalho. E acho que de todos, né?
Deixa eu ver aqui que faltou. Pois não. Vamos dar seguimento no que é possível, né? Então vamos lá, 2.5, comunicação formulada através de ofício.
Não, aí tem que ser corregedoria.
É corregedoria. Ofício aqui. 2.6 é possível, doutor Luiz Valdo.
É, pode.
Também. Apreciação de indicação do promotor de justiça, doutor Gilson Feitosa Conceição, para exercer as funções do cargo de procurador de justiça, em substituição ao excelentíssimo seu procurador de justiça, doutor Josenias França do Nascimento, no período de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2020. Bem como a indicação da promotora de justiça, doutora Edgilda Rezende de Lima Guerra, para exercer as funções do cargo de procuradora de justiça em substituição ao excelentíssimo seu procurador de justiça, Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, no período de 7 de janeiro a 26 de janeiro de 2020. Observando-se aqui que Luiz Walter está de férias.
É.
Certo? Ele está de férias, né? Eu não sabia que ele estava de férias. Eu achei que
era, não, era o que hoje era um suplente, o doutor Moacir.
É, eu sei, mas eu não sabia o motivo da ausência dele.
Ele é suplente hoje na qualidade de conselheiro e, segundo ele, é corregedor.
Ok,
foi
aprovado,
bem.
Né?
Está feita a comunicação da subida.
Aí é a apreciação, é a aprovação.
É, aprovação dos promotores que substituem os digníssimos colegas. Bom, 2.6.7. Comunicação formulada através de ofício 286 de 2019, datado de 13 de novembro de 2019, da lavra do excelentíssimo promotor de justiça, doutor Paulo José Francisco Alves Filho, sobre o arquivamento de inquérito civil PROEG 85.19.01.41, em razão do ajuizamento da ação civil pública. Essa é só uma comunicação. Ele também faz aqui, também o mesmo procedimento, inquérito civil, PROEG, 85-18-01-01-001 e 85-19-01-30, respectivamente, em razão do ajuizamento de ações. Aí também tem comunicação 2.9, formulada através de ofício do 772-2019, datado de 6 de novembro de 2019, da lavra do excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Waltenberg Lima de Sá.
Olha, nesse caso 2.9, eu olhei o despacho dele e eu fiz a seguinte anotação.
Pois não.
Não informa quanto tempo houve acumulação, se havia cumprimento de cargo horário, era uma acumulação ilegal, né? Se houve algum ressarcimento ao erário, só diz que ele optou por um dos cargos. Mas, normalmente, quando opta, a gente sempre verifica se havia compatibilidade de horário, se há ressarcimento ao erário para ser feito. É o que os outros promotores estão fazendo.
Ai, e de forma que...
Então, eu estava pedindo que os autos fossem enviados
ou
para a corregedoria ou... Não sei, ou que ele desse os esclarecimentos. Talvez os autos fossem enviados para revisão na corregedoria. Porque é o quê? É notícia de fato,
é,
né?
É, notícia de fato.
Notícia de fato normalmente só sobe quando tem recurso. Não houve recurso. Também, claro, o único interessado não iria recorrer. A gente não tem uma previsão do que fazer quando a gente, ao ver a comunicação, a gente gostaria de ter mais algum esclarecimento.
Ou pode fazer conversão em diligência?
Exatamente, eu estava pensando isso em outras...
Converter em diligência
para ele melhor. E aí a senhora pontua, faz o instrumento e pontua.
Que subam os autos, que como é a conversão em diligência, que suba os autos para a gente... Acho que o melhor é pedir os autos para que seja distribuído aqui.
Até agosto, se não me engano, foi setembro de 2019, já era pacificado no Conselho Superior do Ministério Público que a simples opção por um dos cargos tirava consequência de natureza criminal e civil. Eu me lembro que eu tinha até um posicionamento contrário. Fui obrigado a ceder em nome do colegiado. Aí no final da segunda vez que eu substituí o ano passado, aí a Vossa Excelência já veio com essa linha do STJ de ver se realmente se cumpriu o horário para não haver...
Ou seja, se havia boa fé ou má fé.
Exatamente.
Se ele era um...
Antes não se analisava a questão da boa ou má fé.
Que uma
se
coisa
fez a opção,
acumular indevidamente. Outra coisa é ser funcionário fantasma em um dos locais ele simplesmente não ir. Né? E aí seria o caso de ressarcimento ao erário. Ou até de ação de improbidade, dependendo, se não tiver prescrito.
Eu acho que nesse caso talvez seja melhor pedir diligência, mas... Quem vai pedir, então, também é a corregedoria mesmo.
Eu vou fazer assim, vou pedir, vista. A gente não criou.
A senhora
ainda
pode pedir vista.
Doutor. Aí eu vou, vamos atuar assim, pedir vista, para dar uma olhada para ver se é o caso de pedir vista.
Mais minudentemente.
Não, né?
Então, a comunicação 2.9, a excelentíssima senhora conselheira, vista, doutora Cristina,
eu acho que isso resolve bem.
Mendonça, pediu vista dos autos. Assim foi deferido. 2.10, comunicação formulada através de ofício 294 de 2019, datado de 4 de novembro de 2019, da lavra do promotor justiça doutor Kelfren Teixeira Menezes, sobre arquivamento do inquérito civil 27.8.18.1.40, em razão de ajuizamento de ação civil destituída de poder familiar, de destituição de poder familiar. Comunicação recebida e efetivamente aceita. 2.11, comunicação formulada através de ofício dos 323/2019, datada de 20 de novembro de 2019, da lavra do excelentíssimo promotor de justiça doutor Etélio Carvalho Prado Júnior, sobre o arquivamento de inquérito civil PROEGE, em razão de ajuizamento de ação pública. Comunicação feita. 2.12, comunicação formulada através do ofício 251 de 2019 e 752 de 2019.
751-752.
É, exato. Datados de 20 de novembro de 2019, da lavra do excelentíssimo promotor, Dr. Adson Alberto Cardoso Carvalho, sobre o arquivamento dos inquéritos civis PROEGE. 78-18-1-36, 78-17-1-116, respectivamente, em razão de ajuizamento de ações civis de destituição de poder familiar. Comunicação feita. 2.3, comunicação formulada através do ofício 786/2019, datado de 2 de dezembro de 2019, da lavra do excelentíssimo promotor, Dr. Adson, sobre o arquivamento do processo investigatório criminal PROES 78-19-1-59, em razão da improcedência da denúncia, por não haver elementos suficientes para promover ação penal, registrado no sistema do Tribunal de Justiça sobre o número 2019-61-00-3390. Comunicação 2.14, formulada através de ofício 788-2019, datado de 3 de dezembro de 2019, da lavra do promotor Adson Alberto Cardoso de Carvalho, sobre o arquivamento e procedimento investigatório criminal PROEGE 78-19-1-19. Com remessa ao Poder Judiciário diante da existência de litispendência na esfera judicial, registrado no sistema do Tribunal de Justiça sob o número 2019-6100-2246. 2.15, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados. Aqui abaixo tem os procedimentos, tá todos tendo conhecimento, já teve conhecimento, senão eu vou passar a manhã
corrido,
toda.
Né?
Tá corrido, né? Ainda tem aqui, 2.16, comunicação referente ao arquivamento sumário do procedimento administrativo nos termos do artigo 46, parágrafo 1 da resolução 8 de 2015 do CPJSE. A seguir relacionados, PROEGE, aí tem também a numeração que todos já têm conhecimento. 2.17, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis a seguir discriminados. Vamos começar pelo gabinete número 1. Tem o gabinete 1. Dr. Celso Leal em substituição. Aqui, aqui temos a homologação do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, por homologação.
Eu queria fazer uma observação.
Aqui agora 19 é que ele já tem alguns. Pois não, doutora?
No número 16.
Pois não.
Inquérito civil 59-18-01-0010.
Sim.
Promotoria de Justiça de Nossa Senhora do Socorro. Havia supostas irregularidades nas entidades de acolhimento professora Rosneide Silva dos Santos.
Irmã
Valmira dos Santos Castro. Foi homologado, mas eu acho, se não me engano, houve um TAC, queria que desse uma olhadinha, houve a formulação de um TAC, e não há notícia de instalação de nenhum PA para acompanhamento do TAC. Então apenas era acrescentar a recomendação para instauração do PA. Dá uma olhadinha aí, doutor.
Então, a promoção daqui vai no procedimento é. Faltou a conclusão nesse sentido.
Nesse sentido, acrescentar uma recomendação.
A emenda tem, mas não tem no voto.
Não tem no voto.
Não tem no voto, né? Então, o procedimento 16, do gabinete primeiro, hoje, sob a exibição do doutor, do conselheiro Celso Doria Leó, pede-se a ressalva a conselheira doutora Cristina Mendonça, que a ressalva no pedido de homologação.
No acompanhamento, no cumprimento do clausulado do TAC.
Que Vossa Excelência aceita.
É tranquilo.
Tá bom. Assim aprovado. Voltamos então para o 19. No 19 existe a PROEG 517-1-164, que é o gabinete 1. Pediu a homologação
com remessa
ou outro ramo, naturalmente a Justiça Federal.
É o MPF.
E também o 20 e 21, todos eles, 21 e 22, todos eles com remessa a MPF.
MPF.
O 23, aí 23, já é com o gabinete 2, que é a doutora Cristina, não é isso?
De 23 a...
homologação, ela pede promulgação do 23 ao 31, depois do 32 ao 33, homologação com recomendação. E depois do 34 ao 41, conversão em diligência. E do 42 ao 44, pela não homologação. Eu acompanho, Vossa Excelência, que eu sei que a senhora é criteriosa.
Eu já falei,
né?
deve ter alguma coisa nessa distribuição, porque eu falei, não é possível que todos os complicados queiram.
É alguma coisa.
Mas não é possível.
Não é possível, doutor. Vamos ver, né? Para frente.
Regra que tem essa atração sou eu.
Bom, é aprovado o pleito da conselheira doutora Maria Cristina da Gama Silva Foz Mendonça. Vamos então para o gabinete 3,
não pode.
Dr. Luiz Walter, e não tem substituto, os procedimentos deles ficarão para a próxima sessão em razão das ausências. Bom, gabinete
corregedoria.
Não está aqui presente.
Sugeria suspender por uns 10 minutos.
A ver se chega.
Mas já são 9h32.
Eu acho que ou aconteceu algo ou esqueceu.
Eu não.
Será que não estão aí? Já ligaram?
Eu queria tanto que ela fizesse.
Ela estava vindo. Não, mas de repente ela chegou. Estava no gabinete.
Agora ficou. Paramos nela. Paramos nela.
Em todo sentido. Tanto na remoção. Apesar que uma pode ser apreciada.
Podemos a do merecimento.
Merecimento pode ser apreciado.
Vamos apreciar. Não, a antiguidade depende, porque é ela quem traz o voto. Opa, acabou de chegar.
Não, o merecimento, chegou. O voto é de doutor Luiz Alves. Conselheira Luiz Alves.
Ele vai ser suspenso. Oh, que coisa.
Poxa, não, tá muito ruim, né?
Você viu que engancha um pouco, né? Muito ruim. Bom dia.
Agora, é comunicação.
Você vê como o sistema é complexo. É bom num lado, depois prejudica
o outro.
Como é complexo o sistema. Né, doutora? Eu já li o voto, já tenho meu voto inscrito aqui, tenho todo pronto. Mas eu estou de acordo, eu já tenho meu voto.
O relatório deu pela regularidade. Se o relatório tivesse alguma particularidade, candidata única, só tem uma pessoa no primeiro quinto, né?
Por mim, tudo bem agora.
Doutora Conceição, nós estamos com um problema com o Luiz Walter, que ele não veio e começamos pela remoção por merecimento.
Mas agora, como a professora já está com você pela atividade.
O Moacir está no lugar dele.
É, Moacir está no lugar dele, mas não vê ninguém. Aí a remoção está de férias. Substituiria o doutor Moacir, mas por motivo não conhecido nosso, não está presente. E aí temos uma promoção, merecimento, vai enganchar se a gente não tomar uma providência.
Sim,
qual seria? Doutora Cristina está dando uma proposta aí, que é o candidato única. A gente vê o relatório da corregedoria tudo em cima.
A antiguidade, nós já
não existe óbice nenhum. A corregedoria já deu o parecer que não tem óbice nenhum.
Quem é a candidata? É.
Eu não sei. É uma
doutora Thalita, é a única do quarto quinto. A
única candidata, ela só
eu
tem.
Eu já tinha visto isso no corpo.
Eu acho que a gente poderia. A gente não pode prejudicá-la.
Não, tem coro.
Tem coro,
não,
ao relator.
Não, mas o problema
é o relator.
Que ficou pactuado, uma vez que substituiu o ano passado,
sim,
de que se o relator ou a pessoa que está votando, o conselheiro que estiver votando, não se quiser presente, porque o voto, na realidade, é dado em sessão e não.
Mas é voto, mas aqui é relatório. O relatório está no sistema. É relatório e está no sistema.
É o relatório é para habilitar, não é isso?
É para habilitar.
Para habilitar, quer dizer.
Então.
Se vamos partir de uma premissa.
Quem é o relator dele?
Doutor Luiz Alves.
E a gente não conhece o voto dele.
Não, por mim não tem problema, eu não quero criar empecilho aqui não. Eu só estou lembrando que ficou acertado.
A gente não pode ajustar, digamos, você está substituindo o doutor João Daniel.
É. Mas não sou o relator é o doutor Luiz Alves.
Estamos com um impassezinho aí.
É com relação a esse caso especificamente, eu queria fazer um questionamento, mas aí no caso é mais até a própria corregedoria. Porque a verdade, o relatório do relator, ele se lastreia totalmente, ele se baseia
da corregedoria,
no relatório da corregedoria.
Que é fundamental e o relatório é conforme.
Os fatos, os dados, não é? Exatamente. Os dados, eles são da corregedoria. Né? Então, o relator meramente reexamina para ver a regularidade.
Eu acompanho a senhora, eu acharia que a gente não podia prejudicar o candidato. A gente podia
agora,
votar,
nesse caso,
como seria um acordo, foi feito aqui.
É. Nesse caso, doutora Thalita,
está de férias. Ou a gente, que eu estou...
Substitui a relatoria.
Substitui a relatoria,
Vamos
ele já deixou o relatório, na verdade, ele já deixou
olha,
o relatório
vamos fazer substituto, doutora Cristina pode substituir, já que a senhora até tem um posicionamento firme e bom.
É, veja, no caso, a gente teria primeira de antiguidade, né, que nós
sim,
não apreciamos.
Mas, eu já tô,
mas com relação a essa doutora Thalita, especificamente, que ele faz uma pergunta à corregedoria, que é de onde vieram os dados. Eu notei que ela tem... ela tinha uns atrasos, né? Ela tem uns atrasos. E na época, inicialmente, ela tinha, parece que 80 processos. Mas parece que depois foram reduzidos a 10, uma coisa assim. Né?
Porque na verdade.
E ela justifica dizendo que realmente parece que ela teria um excesso de trabalho.
Doutora Thalita vem solicitando já há algum tempo um apoio maior de estrutura, como diversos promotores também o fazem, né? De assessoria. E a gente não tem, realmente, a gente está tendo dificuldade de compor o mínimo, imagine a mais, não é? Mas o que é que ocorre? Normalmente, quando a corregedoria toma conhecimento dos pedidos, das propostas de pessoas que se habilitam, querem se habilitar à remoção, nós fazemos um pré-levantamento. Né? E nesse pré-levantamento, a gente percebe nós entramos em contato. Isso é uma filosofia que eu adoto e não abro mão dela.
Preventiva,
entramos
né?
em contato com o colega e dizemos, olha, tem tantos processos em atraso. Regularizem para que possa ser habilitado, porque a gente não tem nenhum sentido não habilitar. Agora, não é uma coisa pura e simples. Doravante, isso vai me chamar a atenção e eu vou ficar acompanhando.
Porque
entendeu?
Nós
porque não
fizemos.
Adianta só fazer regularizar para poder se habilitar depois.
Nós fizemos essa reunião.
Entendeu?
Houve uma decisão nossa aqui, há alguns dias atrás, de que valeria até que aliás, faz parte, acho que, do regimento, não sei. Houve essa alteração.
De que, Toxinha?
De que teria que estar em dia, não até só o dia do requerimento, até o dia da votação.
Isso.
Não é isso?
Isso.
Então, por isso que, assim, ela vem conseguindo manter.
Ela vem,
Geraldo,
a resolução é a data do requerimento.
Geraldo,
da resolução.
É.
Depois, mas, nós já, mas nós já sentimos aqui de que até o momento...
E haveria essa observação até o momento do julgamento. Então, é isso que eu indago. Se ela melhorou a situação...
Não, não, ela praticamente
então, vamos
regularizou.
Fazer, vamos, né? Vamos começar pela
como ela é a primeira, do,
gente...
a única do quinto, né?
Testificando. Não, já deu uma...
Então, como, vamos, como vamos fazer a
grande maioria o faz. Agora... Não, não se preocupem emoção, que, apesar da Thalita ser uma boa promotora e deve como a grande maioria...
É muito cuidadosa, a gente sabe que ela é muito cuidadosa.
Mas eu, aí eu fico acompanhando depois do que a pessoa, entendeu? Para perceber...
Aí eu creio que agora nessa nova lotação, que é do júri, ela não terá um problema nenhum de excesso de processos.
É.
Não é, a dificuldade é de outra natureza, é apenas a dificuldade física.
Então, vamos dar seguinte, vamos por antiguidade, né? Começa por antiguidade, voltando.
Então,
os colegas, com a presença agora da corrigidoria, da corrigidora...
Eu peço as minhas desculpas, e doutor Paulo, mas eu tive um problema de família.
Desculpas formuladas e sem problema, doutora. Vamos na ordem do dia, para voltando para o 2.1, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Ribeirópolis.
Esse
de entrância inicial.
Né?
Objeto do edital 63/2019, firmado pelos promotores de justiça. Cláudia Virgínia Oliver de Sá, Cláudio Roberto Alfredo de Souza, Waltenberg Lima de Sá e Caroline Leão Nogueira Melo. Número de ordem de na lista de antiguidade. Está todos aqui. Com a palavra corregedora para se manifestar.
Bom dia a todos. Com os meus cumprimentos e fazendo as justificativas do meu atraso, que foi involuntário. Trata-se de um pedido de remoção para a Promotoria de Justiça de Ribeirópolis, né, com vários colegas promotores que se habilitaram, mas que no levantamento da corregedoria, o membro mais antigo, do quinto mais antigo, é a doutora Cláudia Virgínia Oliver de Sá. No levantamento que foi feito, ela tem os processos, tanto judiciais, tanto extrajudiciais, em ordem, né? Tem demonstrado dedicação e eficiência também, que apesar de mas a meu ver é um conjunto, né, que se coloca, e ficaram habilitados, mas a escolha deve recair no membro do Ministério Público mais antigo na carreira, no quinto da carreira.
Doutora Cláudia,
né? Retorno da palavra da conselheira e corregedora, doutora, no sentido de aprovar a mais antiga, coloca em votação. Aprovado por unanimidade a remoção pelo critério de antiguidade, no nome da doutora Cláudia Virgínia Oliver de Sá.
Mas eu acho o voto, por favor. Nossa
Excelência. Para eu não mudar de ideia, né, Celso?
Vamos. Celso é atento, né?
Eu não consigo entender se está em discussão. Porque vai por escrito, para o lado escrito.
Que atividade é posto, mas tem que ter isso.
Eu não sei que alguém faça a
interpretação. Mas eu acho que poderia ocorrer é que ela não estivesse habilitada, tivesse que ser inabilitada por alguma razão, e aí não haveria.
É aquele aqui, a integridade é posto. Está habilitado. A corregedoria diz que dá tudo certo. É só referendar.
E o que a integridade até peso para decidir no merecimento.
Claro. Entre dois é um desempate, né? Entre dois, o merecimento que é melhor.
É o mais antigo.
Bom, dando seguimento aos trabalhos, 2.2, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da primeira promotoria do Tribunal do Júri de Aracaju, de entrância final. Objeto do edital 64/2019, firmado pelos promotores de justiça Thalita Cunegundes Fernandes da Silva, Adson Alberto Cardoso de Carvalho e Maria Rita Machado Figueiredo. Conselheiro relator, Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário.
que todos sabem que está de férias e não teve substituto na presente sessão. Eu coloco em votação, já discutimos anteriormente a possibilidade.
Lista tríplice, né?
Então, sim, claro. Vamos então formar a lista tríplice.
Não forma mais não. Agora não forma mais não, porque só tem uma pessoa no quinto. A lista é
porque
uma
só
pessoa
tinha.
Só. Só agora já passou do mesmo quinto.
Sim, então.
Ela é do quinto.
E concorreu quantos candidatos, doutora Marilene?
Três.
Eu, primeiro, quem está no. Primeiro.
Quarto, quinto, doutora Thalita.
Apenas a doutora Thalita. Quinto, quinto. Doutora Thalita tem 67º, quarto, quinto. Então, doutora Cristina, tá certo. Então, com votação para decidirmos a escolha do candidato.
A relatoria ficou com a doutora Cristina.
Com a doutora Cristina, nem razão da ausência do conselheiro Luiz Valto e seu substituto, respectivo substituto, passamos com a relatoria doutora Cristina Foz Mendonça com a palavra.
Pronto. Então, como já foi dito aqui há poucos minutos, tivemos três candidatos, né, sendo apenas a doutora Thalita Cunegundes da Silva, um membro pertencente ao quinto mais antigo, na posição 67, e os outros dois candidatos, doutor Adson Alberto Cardoso de Carvalho e Maria Rita Machado Figueiredo, pertencem ao quinto de antiguidade. Os candidatos instruíram seus pleitos com as cópias das peças processuais e outros documentos concernentes a atividades judiciais e extrajudiciais. Declararam expressamente estar com serviços em dia e não ter dado causa injustificadamente a adiamento de audiência no período de 6 meses anterior ao pleito. No caso de doutora Thalita, ela declarou que eventuais atrasos estavam justificados. Ela fez a justificativa pelo excesso de trabalho e, conforme foi dito aqui pela corregedora, pelo número pequeno de auxiliares. A corregedoria acatou a justificativa, então ela ficou habilitada. Os três ficaram habilitados, não houve registro de impugnação ou reclamação à lista de inscritos. A Escola Superior do Ministério Público forneceu planilha de banco de horas, na qual a doutora Thalita contou com 5 horas, o candidato Adson Alberto 15 horas e a candidata Maria Rita com 48 horas, mas ambos não concorrem, né? O procedimento teve sua regularidade procedimental. Na lista anterior de remanescentes, não existiram remanescentes do último procedimento, controle de consecutividade e alternância. Também nenhum dos candidatos figurou em lista de merecimento anterior. Não houve nenhum procedimento disciplinar, nem penalização no último ano anterior à elaboração da lista de candidatos. E encontra-se habilitada apenas a candidata Thalita Cunegundes Fernandes da Silva por ser a única pertencente ao quinto mais antigo.
Pronto. Eu voto a senhora pela candidata.
Voto pela habilitação e pela remoção.
Pela remoção, com as demais colegas ilustres, com a acompanha.
Acompanho, né?
Eu também acompanho. Meu voto já está por escrito e fundamentado, mais ou menos nesse princípio.
Também já apresentamos o voto.
E apresento e peço juntada do meu voto.
É um trabalho, né, muito eficiente e reconhecido. Em igual também os outros colegas, eu concordo. Não, só que pelas novas definições nossas, os mais antigos excluem os mais novos nos quintos. Então, com os nossos elogios, né, voto pela candidata promotora Thalita.
Thalita
Cunegundes Fernandes da Silva. É um nome difícil.
Por escrito e o voto marcado no quadrinho.
Pronto, resolvido, né? Ok. Olha, são duas.
Aí nós temos, né?
Eu volto aqui. E eu acertar aí.
No caso.
Certo, ok? Tem um rinho ali.
José Carlos Reis. Uma confusão de resolução 4, resolução 5. E uma é para a aplicação e outra é para a remoção. Tanto mostra que são duas etapas. gabinete também está
no gabinete 3. Coloca para o gabinete 3, que é só da corregedoria.
Tá, tá bem. E é preciso ter um relatório.
Vamos ver aqui, o item 2.3 vai ser retirado de pauta também, né? Que é do doutor
Visvaldo. É, fica todos do Visvaldo, vamos para o gabinete 4, no caso.
É. 2.4, que é da corregedoria, é isso?
Corregedoria.
Não, 2.5. 2.5, 2.4 já foi.
É isso. Ah, mas é porque eu estou por aqui. É, já vi, gente. Eu vou por aqui. É, 2.5, começa.
Vamos lá,
é, dando seguimento, agora temos os votos da, somente da conselheira corregedora, doutora Conceição. É, começando pelo 2.5, que é as comunicações, que a senhora fará, né? Comunicação através de ofícios, datado de 4 de dezembro de 2019, da Lavrado Certo e seu corregedor do Ministério Público, em substituição do Dr. Moacir Soares da Mota, referente aos relatórios das correções ordinárias realizadas nos meses de outubro a novembro de 2019, nas primeiras e segundas promotorias de justiças criminais de São Cristóvão e nas segunda, quarta e nona promotorias de justiça do Distrito do Direito do Cidadão de Aracaju, na promotoria de justiça de Ribeirópolis, nos centros de apoio operacionais dos direitos humanos e da saúde, na COPIER, e na comissão de promoção dos direitos do direito LGBT. A 2.6, apreciação da indicação do promotor de justiça Dr. Gilton Feitosa Conceição. Já fizemos aqui.
Para
2.5, que era da corregedoria. Agora eu volto então para os votos do gabinete 3. Começo com o procedimento do Dr. Moacir, que estava então substituindo. É, 74. Pela homologação, os procedimentos 74 a 77. 2.15,
né?
É, 2.15. Acho que sim. Vamos para o gabinete número 3, doutora. Começa 73. 73. Começa alto ramo. Começa com 74, viu? Então, na época, o relator e corrigidor em substituição do Dr. Moacir, ele opinou nos seus procedimentos em posse pela homologação 74 a 77, bem como 79 a 84 e 86, 88, 91, 93 e 96. Todos esses acima assinalados foi proposta a homologação da corregedoria. Depois, em seguida, o número 100 pela não homologação. Número 100. E pela homologação, aí já no gabinete da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, já como relatora e corregedora, opinou pela homologação os procedimentos 78, 85, 87, 89, 90, 92, 94, 95 e 97. Aprovados, né? Agora, conversão em diligência, opinou pelo o 98. Conversão em diligência. Posteriormente, aprovado. E posteriormente, pela não homologação, o procedimento 99. Todos aprovados, acompanhando o voto.
Paulo,
pois
só
não.
Voltando um pouquinho, será que dava para dar uma olhadinha no 94?
Pois não, tá, pode aqui pedir. Por favor, aí traz um procedimento de número 94 para a conselheira doutora Cristina ter vistas.
Os outros, só 94, dar uma
é isso? 94 foi opinado pela homologação.
É uma questão de diária. Só
para ter conhecido, dar uma listazinha. Pois não. Com a palavra a doutora Cristina para se manifestar no devido tempo.
Dá uma olhadinha aqui na... de onde partiu a... Não, não é esse não. Não, não é esse não.
394.
Aqui está constando, sabe o quê?
Da Câmara.
Está constando diárias de Nossa Senhora das Dores.
É, isso mesmo.
É. E não é esse não?
Não. Não, esse daqui é sobre gabinete dentário de Nossa Senhora da Glória.
É o 66190100029.
Aqui, 94. É.
Não, mas não, o processo azul, o procedimento.
94.
É porque estava trocado.
É, trocado. A numeração está trocada no Coelho?
Não, ali na capa que elas colocaram a numeração da pauta.
Ouvidoria,
deixa eu só ver de onde surgiu essa... Ouvidoria da China.
Tem um consenso desse.
A pessoa tem essa comunicação, né?
Olha, eu tive esse problema com a Elvira. Era que descobri porque eu tinha um objeto. A seta tá. Mas a câmera que eu não acho que funciona, se for isso, a gente vai ser. A pessoa que você faz a explotação oral, o primeiro, a último processo que entra em pauta, sempre por uma dessa pauta.
Não, vai virar noite.
Não, eu exatamente. É o que eu estou fazendo, já sei que entrar fora da...
Fora da ordem.
Do regimento. Entrou em pauta, não, esse aqui tem um probleminha.
Eu faço isso.
Pontual. Agora, não faço nenhuma sustentação. Porque também sei que...
Eu faço pontuação.
É, pontuação, já faço. Aí o Vila não aceitou, não mandei o meu regime.
Isso é a vida. Por que você foi? Eu estou exatamente agora
vivo. Eu tô vendo que ele tem uma mídia aqui que não dá para olhar, realmente só abrindo a mídia.
Só pode ter vista.
Eu posso ter vista desse, eu gostaria.
É. Então, vamos numerar o processo que eu registrar aqui. A relatora, doutora, a conselheira doutora Cristina Mendonça pediu vista dos autos número...
Qual número? 29.
Pediu vista dos autos do procedimento 94, que foi devidamente deferido. Bom, em seguida, dando seguimento aos trabalhos, tem o número, número 3 da...
Aqui,
da
não, sabe o que é? É porque eu já tive outros semelhantes, aí eu quero dar uma comparada para ver se é a mesma empresa que vem fazendo, que eu tive uns que era uma empresa na Bahia que proporcionava uns cursos muito... assim, esquisito.
Lá por instância, foi.
Inclusive.
Porque teve uma instância.
Teve essa mesma empresa, e agora não dá para ver porque está em mídia. Essa mesma empresa, se não me engano, não sei se vocês lembram aquele caso da prefeita. A prefeita lá, acho que do Rio Grande do Norte. Não sei. Ela é sergipana e ela foi prefeita em um outro estado. E deram até um apelido a ela. Em relação ao luxo, lembra dessa história?
Lembro.
E parece que havia envolvimento dessa empresa também. Não sei se você
eu lembro na mídia, eu vi isso na televisão, passou bastante.
E essa
bastante.
Empresa parece que também fornecia esses cursos, também havia excesso de diária. Então, só para dar uma olhadinha.
Foi, pronto, foi dado deferimento, o pedido de vista à relatora doutora Cristina, do procedimento 94. Dando em seguida, a número 3, a comunicação de decisões monocráticas sem homologação. Pois bem, com base no assento 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 27 de janeiro de 2015, foram cientificados ao Conselho Superior do Ministério Público as decisões monocráticas.
É o mesmo problema, não sei se para comunicação simplesmente tem algum problema já que utilizar monocrático. É do gabinete 3.
O gabinete 3 é do doutor Lisaldo. Não é problema.
Não.
Acho que não é só comunicação.
Qual é o número?
Começa o gabinete 3, aqui vem as comunicações.
Comunicação número 3.
É que muitos deles, tem vários do Dr. Lisvaldo aqui. Quase todos de Dr. Lisvaldo.
Não identificadas a casa de axé.
É, tem várias.
Tem um do Dr. Cordeiro e tem um de Dr. Cristina, que é o 8.
Oito.
É o último, né?
É
o último. Então, os outros são do Dr. Lisvaldo, todos esses.
Não, eu só estou fazendo. Não quer ser chato, não. Porque...
Vamos fazer a comunicação.
Ah, se tiver o meu, pode ir.
É só uma comunicação monocrática? Sei. Ficou complicado isso aqui, viu? Ficou complicado. Se a gente... Vamos votar, se a gente faz a comunicação.
A gente passa um acento, né, sobre isso, sobre essa substituição.
Se você repensar isso, você viu que surgiram na prática alguns óbices.
Mas o problema todo, professor, é que tem o suplente.
É.
E por azar, não. E funcionaria com o suplente, doutor. Funcionaria sim, mas... Então, vamos suspender, então, essas comissões do gabinete 3. Em razão da ausência do conselheiro e seu substituto do gabinete 3.
Gabinete 2, se quiser algum esclarecimento, eu pego.
Só tem um.
Não.
Ficam suspensas as comunicações do conselheiro do gabinete número 3. Ficando então para serem lidos e apreciados na próxima sessão. Aí em seguida vamos para o gabinete número. O gabinete da corregedoria, que é o número 7. Procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 1219-1164. Segundo a Promotoria de Justiça do Cidadão, especializada na defesa dos direitos à saúde de Aracaju. Interessado sobre sigilo e secretário estadual de saúde. Assunto suposto superfaturamento nos valores apresentados pela empresa Moraes e Moraes em processos judiciais ajuizados em desfavor do Estado de Sergipe para a aquisição de bombas de insulina e de aparelhos de glicemia. Relatoria do gabinete da Corregedoria Geral.
Tem natureza criminal.
Exatamente. Como está o 16, né? A resolução 16. Já está dito 16, é porque é a natureza criminal. Oitavo, procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 4-18-1-48. Primeira, promotoria de justiça de Barra dos Coqueiros. Interessado, Ministério Público de Sergipe e José Joaquim dos Santos. Assunto, supostas agressões e ameaças cometidas pelo senhor, em face da sua ex-companheira, senhora Thelma dos Santos, relatoria do gabinete. Naturalmente, porque trata-se de matéria criminal. Está óbvio. Né? E assim foi feita a comunicação. E homologação, né? Ou homologação, não, como é? Homologação.
Sem homologação, não conhecimento.
Termina, não tendo mais nada. É edição monocrática, melhor dizer. E assim dou por encerrada a apresentação da sessão e agradeço a presença dos editores. Pois não, doutora, suspendo para dar a palavra à corregedora.
Um questionamento que eu tenho a fazer, eu não estou encontrando, eu coloquei ele aqui, mas não agora, mas eu sei de cabeça de que se trata.
Ou em falta. Não deixa, eu já entendi.
Salvo engano, eu fiz essa anotação só para eu não, minha cabeça não trair. É sobre a necessidade, se vai haver ou não, se fazer assento quando quanto à questão da homologação com diligência. Lembra que nós discutimos aqui? A Secretaria-Geral, inclusive, mandou o noticiamento, que ficou da Corregedoria fazer esse controle. Né?
Mas realmente, quando tem é conversão e diligência, não é
não,
homologação.
Não, tem. Tem.
A homologação quando é para remessa para outro.
Não.
Não.
Não, entenda bem. Várias vezes nós tivemos aqui processo, iniciou com a doutora Cristina, você deu continuidade dessa forma, e eu estranhei. Né? Era uma homologação não é, mas não em conversão de diligência, uma homologação parcial, não é, com a recomendação.
Com recomendação,
não era diligência, com recomendação. Né? E ficamos de definir se seria feito um assento sobre isso.
Eu me lembrei. Com quem iria acompanhar, na verdade, o cumprimento da recomendação. E a gente sugeriu que fosse colocado no PROEG um quadro, um controle,
isso,
que aí voltaria,
mesmo,
né, pro
relator.
Não, ficaria no PROEG em aberto, só encerraria quando cumprisse a recomendação, né? E aí ele teria que comunicar ao relator que cumpriu a recomendação.
É, me chegou da Secretaria-Geral, lembra, doutora Helena, uma lista, não é, com o controle desses, certo? Mas, é porque eu estou sem encontrar aqui a anotação que eu fiz. Isso ficou exatamente disso, de ser criado no PROEG, não é, uma janela, já foi feito isso, já foi realizada. Porque tem que ter uma alimentação dessas pendências, porque senão a gente perde completamente o controle.
Sairia daqui do... É uma funcionalidade nova no PROEG. Então, quando aqui for decidido que tem que cumprir recomendação, ele voltaria para a promotoria, mas ficaria lá no PROEG a pendência. Nesse momento, como
nós estamos sem controle,
sistema, está manual. O controle está manual.
Manual, controle. E eu não me lembro, nem você lembra daquilo que a gente recomendou. Não tem como.
Não tem.
Eu acho que nesse momento, enquanto o PROEG não recebe essa funcionalidade, vai ter que ser feito manualmente. E aí eu acho que teria que ser, provavelmente, lamento, meninas, a Secretaria do Conselho, que eu acho que faria o controle, né? Eu acho que seria a secretaria que está fazendo, inclusive, né? Só está informando, né?
Porque, veja
só, quem é pesado a apertar para a equipe de apoio? Porque é o seguinte, vai se você ver. Eu é que vou ter interesse naquele que eu recomendei que fizesse a sua aqui. Realmente eu vou ver se o colega fez. Mas acontece que a estrutura não permite.
Não, é por isso que tem que ser no sistema, né?
É.
Inclusive, a gente não deu prazo. Na verdade, a gente não deu prazo. A gente tem que dar prazo.
A gente faz lista aqueles que foram
com recomendação.
E veja, como não foi marcado prazo ainda,
fica
a gente não sabe, vai cobrar quando? Porque ninguém marcou prazo. Algumas coisas são bem simples. É simplesmente abrir um PA e comunicar.
Vocês vão estar certa de fazer um assento para definir isso melhor.
Do conselho, dizendo que aquela função também no PROEG,
também,
para poder ter uma justificativa de mudança.
Seria interessante isso,
uma assento. E veja, doutora Cristina, a secretaria mandou lá para a corregedoria. A gente fez agora, que é um número, porque iniciou agora pequeno. Mas eu não sei esse volume, como é que vai ser.
E outra, a gente tem que se lembrar de colocar prazo nas recomendações.
Prazo.
Porque senão...
Então, por isso que é bom o assento, porque o assento é a lembrança, a fixação do marco.
Por enquanto, estamos fazendo isso. A secretaria faz lista e encaminha para a corregedoria.
Mas olha, não tem data, não tem nada
para estar... Aqui, está aqui, achei, porque estava no papelzinho, eu botei no papel e dá a cabeça. Verificar com o Conselho Superior do Ministério Público essa necessidade de regulamentação dos arquivamentos com recomendação através de assento. Eu acredito que deva ser feito, da minha parte.
Na verdade, tinha ficado esse pleito para a alteração do PROEG. Só que aí teria que ser encaminhado para o nome do órgão, para o SET. Eu acho que não foi encaminhado.
Porque aí a secretaria pede o assento, né? Aí a repercussão.
Veja se eu estou sendo formalista, mas faz-se o assento, a gente aprova. Pelo assento, a secretaria do conselho faz os ofícios, pede o que for necessário para a alteração do sistema. Agora, no assento, a gente daria prazo.
Inclusive, assim, vamos estabelecer um prazo de 60 dias se outro não tiver sido estabelecido pelo, ou 90 dias se outro prazo não constar da recomendação, porque nós temos todos aqueles antigos que não entraram. Então a gente faria um prazo padrão.
Tudo tem que ter prazo,
né? E daqui
pra não funciona.
Tem que marcar prazo.
Tem que ter prazo. Então, vamos aprovar.
Não, porque algumas coisas são muito simples, mas algumas recomendações podem ser um pouquinho mais complexas. Vamos para 60 dias, pronto.
Vamos deliberar pela aprovação da iniciativa e se formar o assento.
Eu vou trazer o assento na...
Sim.
Eu vou trazer.
E aí coloca aqui. Sim. E fica então com a corregedora que propôs muito bem ideia e aprovamos por unanimidade a formalização de um assento a respeito do assunto que é muito interessante. Aprovado. Só isso, né? Nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos os ilustres conselheiros.